Olá, eu sou Luciano Fonseca, aluno do décimo período do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, UBM.
Começa agora, Direito em Movimento, UBM.
Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Direito em Movimento, UBM. Hoje participa comigo Oséias Viana, aluno do décimo período. Boa tarde, Oséias.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, nobres companheiros que vai ser apresentado pelo Luciano agora.
Participa também Rosimara Ribeiro, também do décimo período. Boa tarde, Rose.
Boa tarde, Lu. E a todos presentes.
Obrigado. E completando o time, Jefferson dos Santos Souza, também do décimo período. Boa tarde, Jefferson.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos.
Bom, o nosso tema de hoje vai ser sobre adoção. E antes de começar a falar do tema em si, eu queria agradecer ao supervisor do NPJ, Núcleo de Prática Jurídica do BM, professor Tiago Modesto. Agradeço também a coordenadora do curso de Direito, Marlene Novak, e ainda Álvaro Brito, coordenador do curso de Jornalismo, que possibilita a gravação nos estúdios de multimeios. Deixo meu abraço aqui para o Denilson Luciano, operador da rádio. Boa tarde, Denilson, um abraço. Bom, gente, o tema é sobre adoção. E para falar de adoção, eu pergunto para vocês qual o conceito de adoção.
Então, boa tarde, vamos falar sobre o conceito. Para a língua portuguesa, adotar é um verbo transitivo direto, uma palavra genérica que, de acordo com a situação, pode assumir significados diversos, como optar, escolher, assumir, aceitar, acolher, admitir, reconhecer, entre muitos outros. Quando falamos de adoção de um filho, porém, esse termo ganha um significado particular. Nessa perspectiva, adotar significa acolher mediante ação legal e por vontade própria, como filho legítimo, uma pessoa desamparada pelos pais biológicos, conferindo-lhe todos os direitos de um filho natural. Para além do significado do conceito, está a significância dessa ação, ou seja, o valor que ela representa na vida dos indivíduos envolvidos pais e filhos. Para pai e mãe, adotar um filho não se difere em quase nada da decisão de ter um filho de sangue, excluindo-se os processos biológicos. Todo o resto é igual. O amor, o afeto, a ansiedade, o desejo, a expectativa, a espera, a incerteza do sexo, da aparência, das condições de saúde, dos problemas com a educação e o comportamento dos conflitos. Tudo isso acontece nas relações entre pais e filhos, independente de serem filhos biológicos ou adotivos.
Bom, então a Rose explicou pra gente aí qual o conceito, né? Eu pergunto agora qual que é a situação da adoção no Brasil. Essa é uma parte mais histórica, Jefferson.
Então, a adoção no Brasil, ela já foi um processo muito mais longo, né, e burocrático e bem estressante. Hoje, com o apoio da legislação e o advento dos juizados da infância e da juventude, está muito mais fácil e rápido adotar um filho. A história legal da adoção no Brasil nos remete aí ao século XX. O assunto é tratado pela primeira vez só em 1916, né, pelo Código Civil Brasileiro, e depois dessa iniciativa tem ainda a aprovação em 1957 da Lei número 3.133 e em 1965 da Lei 4.655 e em 1979 da Lei de número 6.697, que estabelece o Código Brasileiro de Menores. Atualmente, a legislação vigente que se desbruça sobre esse assunto é a seguinte: Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Código Civil Brasileiro e a Lei de número 9.656, de 98. Vale salientar que no Brasil a adoção só começou juridicamente no século XX, né? Porém, antes, na Europa, ela acontecia e tinha aí a questão da roda dos enjeitados, né? Que eles colocavam a criança naquela roda e aí a pessoa que recebia lá, no caso as freiras, elas não viam quem é que estava dando a adoção. E isso tem crescido bastante hoje de novo na Europa, né? Que eles começaram, pararam com isso e agora eles voltaram a utilizar desse modo.
Essa questão da roda dos enjeitados foi até também utilizada no Brasil, né? Eu acho que a Igreja Católica que implementou isso era uma roda mesmo, né? Que você falou, a pessoa tinha ali a questão dela não se identificar. Isso. Colocava a criança e a freira cuidava. Normalmente, nesses casos, não era nem dada para adoção, né? Ficava lá até completar a maioridade, né?
Ah, e muitas das vezes também eu acho que nem deixava só nas freiras, não. Acho que nas próprias casas mesmo, das pessoas mesmo, eles deixavam as crianças lá. Principalmente assim, eles viam que aquela pessoa ali tinha uma condição boa, deixava a criança ali para aquela pessoa cuidar.
Abandonava
mesmo ali a criança para eles cuidarem.
A gente está falando aqui então sobre adoção e aí alguns aspectos aqui históricos aqui interessantes. Abandonar a criança foi uma prática utilizada, hoje não tanto, né? Mas para adoção, como que seriam as normas legais para poder adotar?
Então, Luciano, no que tange o assunto, a Constituição Federal trouxe grandes inovações, né? Porque o Código Civil 16 ele priorizava a questão de propriedade, que mudou com o Código de 2002, mas com o advento da Constituição de 88, que no seu artigo 227 fala assim, ó, é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso foi um modo de defender família. A Constituição também trouxe outra coisa, a questão do filho adotivo, não ser tratado mais como o filho adotivo, é filho, entendeu? O ECA também veio com outras mudanças no seu artigo 43, que fala assim que a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Isso é uma forma de proteção para a criança.
Ô Zé, você falou essa questão da igualdade entre os filhos, né? É até uma coisa nova, né? Antigamente havia até a diferença do filho bastardo, né? Ah, é bastardo. Ou até, às vezes, era até filho do pai, numa relação extraconjugal, tinha direitos diferentes, né? Então, a Constituição, ela igualou essa condição, né?
Eu não sei se eu vou saber falar sobre isso, mas o direito romano, ele era altamente cruel com essa questão, né? Essa questão, inclusive, da mulher ainda, dentro do seio familiar, que ela era deixada totalmente de lado, o filho adotivo não tinha direito nenhum sobre a herança, do pai, entendeu? Os filhos legítimos eram os mais privilegiados. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar.
Até mesmo você disse, essa questão da propriedade era mais resguardada, garantida, né? Agora, viu que a Constituição, nossa cidadã, já tem o nome disso, que é voltada para o cidadão, para a pessoa, né? Então a gente tem aí os direitos fundamentais ali, que estão para resguardar tudo que vem surgindo de novidade, né? E com relação às normas para adotar um filho, quais seriam? Como que seriam essa adoção?
Falando sobre normas, eu destaco aqui quatro pontos importantes. A pessoa a ser adotada deve ter no máximo 18 anos de idade, a não ser que já conviva com um adotante. Adotante é a pessoa que o adotará.
Uhum.
A idade mínima do candidato a adotante é de 21 anos. E não importa o estado civil do adotante, ou seja, a família monoparental foi privilegiada também com essa mudança, que veio da Constituição de 88. E a adoção de adolescentes maiores de 12 anos também necessita de concordância dele. Acima de 12 anos, ele também tem que concordar em ser adotado. Isso são os pontos importantes que eu entendo.
A gente estava conversando antes aqui, né, Jefferson? Você trouxe alguns fatos históricos também sobre isso, né? Alguma diferença, né?
Porque agora ele deixou bem claro essas questões aí novas, né? Mas no passado, o que era permitido de início, né? Antes que o Brasil chegasse aí a esse entendimento, era declarado que só poderia adotar os casais que não tivessem filhos, né? Hoje em dia até podem... Quem não é casado, né? Até os solteiros também podem adotar a criança. Casais homoafetivos também podem adotar a criança. E um pouquinho depois foi permitido aí para as pessoas que tinham filhos já, né? Biológicos, eles também poderiam adotar. E agora está bem mais fácil, bem mais flexível. Mas foi bem difícil, né? A gente chegar até o dia de hoje. Vocês chegaram a comentar aqui a questão do abandono, né? Que hoje em dia a gente não tem tanto abandono quanto tinha, né? Mas hoje em dia a gente não tem um abandono pela parte dos pais, né? Porque se a gente for olhar pelo Estado, a gente tem um abandono é fora do normal, né? Porque a gente entra numa vertente muito complicada, porque a gente julga todo mundo e a gente não para pensar que o Estado também tem uma grande parte de culpa nessa questão, né? É, nós chegamos a comentar aqui fora do ar a questão aí do desfile que foi feito, né?
Isso.
É, aqui foi aqui no Brasil, não foi?
Foi no Brasil, em Cuiabá.
Que
isso.
Comentou em Cuiabá. Uhum. Então, e aí a gente teve aqui, entre nós, uma divergência de opiniões, né? Igual eu não sei se o pessoal que está ouvindo viu o desfile, conhece o assunto.
Deixa eu até explicar o assunto, então, para quem não conhece o assunto, né? Aconteceu em 21 de maio desse ano, né? Foi num shopping de Cuiabá, um desfile de 18 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Então, houve aí o apoio de dois juízes, né? O aval do juiz Carlos Rondon Luiz e da juíza Gleide Bispo dos Santos. E ainda teve o apoio do Ministério Público da Infância de Cuiabá. Então, essas crianças que estão aptas a ser adotadas, que depois eu vou explicar essa diferença, o que é apto, né? E o que é estar para adoção. E aí, essas crianças elas foram desfilar. Foi a segunda desfile que teve. E aí, no segundo, houve aí uma chuva de notícias da internet, inclusive a Defensoria Pública do Mato Grosso, ela emitiu uma nota de repúdio. Eu separei aqui um trecho, eu vou ler um pedaço para vocês da nota de repúdio. A grande exposição da imagem desses menores pode levar à objetificação e passar uma ideia de monetização, o que não se coaduna com os princípios norteadores da Constituição Federal e do ECA. Então é um ponto a ser discutido. Essas crianças estavam sendo expostas? Era uma vitrine, como a gente comentou aqui fora do ar, né?
O ECA proíbe totalmente isso, expor o menor a qualquer situação.
Aí o Luciano até entrou nessa questão também, porque essa é a minha opinião, entendeu? É que se tornou um mercado, né, Rose?
Claro, meu ponto de vista também.
Rose também.
Acho assim, que a criança ali, no caso, tornou-se mercadoria. Porque assim, quando você vai no supermercado, a gente compra pelo olhar. Então, ali, eles estão expondo as crianças. Eu sou totalmente contra.
Eu não consegui entender muito bem vocês explicando. Vocês desculpem, porque eu não estava no assunto. Ah. Mas que exposição é essa, Luciano, para deixar mais claro?
Então vamos lá. Eu vou tentar exemplificar para quem está ouvindo a gente também. Então, 18 crianças estavam desfilando. A princípio, um desfile normal, com fotografia, com maquiagem, com tudo isso. A questão era, essas 18 crianças são crianças que estão na fila para ser adotadas. Todas estão aptas a ser adotadas, tinham entre 5 e 17 anos. Ou seja, o que o Ministério Público quis chamar a atenção, não estou defendendo, né, não é a minha opinião, só apenas as informações que foram veiculadas. Ele quis chamar a atenção para a adoção tardia. Porque existe um número no Brasil que as crianças mais procuradas para adoção têm até 4 anos de idade. Fora isso, eles ficam nos abrigos, né, até completar a maioridade, até ser expulso, vamos dizer assim, né, até ter que sair, porque não pode mais ficar lá. Então, foi uma ação do Ministério Público para mostrar que existem pessoas e crianças e adolescentes nessa faixa etária que estão para ser adotadas e que não são vistas. Então, o desfile, segundo o Ministério Público, tá, tem essa notícia em vários sites, a gente pode localizar aí facilmente na internet, que a ideia é chamar atenção para a adoção tardia. Né? E aí tem um ponto de vista, a questão de ser um objeto, você está expondo a criança. Então, eu pergunto para vocês aqui, nós já temos opinião aqui do Jefferson e da Rose, né? Que pensa que é a questão de estar expondo como mercadoria. E você, Zé, o que você acha agora?
Então, mas você não acha, Luciano, que poderia expor isso no campo das ideias, em vez do campo fático, de colocar as crianças expostas? Poderia fazer uma veiculação numa grande rede de televisão, de rádio, jornal, não sei, colocar a boca no trombone.
Mas justamente o fato de ter acontecido o desfile não é uma maneira de chamar a atenção, talvez? Talvez o campo fático hoje seja maior que o campo das ideias? Porque o campo das ideias a gente sabe que tem.
Ideia, né? Tem muitas por aí, né?
Como
dizem, né? De boa intenção, o inferno tá cheio.
O inferno tá cheio, exatamente. Então, talvez a discussão seja um pouco maior, né? A gente não vai conseguir esgotar aqui nunca, né? Nem é a intenção nossa, fazer isso, são apenas ideias, né? Eu não fiz nem, não consegui fazer nenhum julgamento ainda se foi bom ou ruim, mas eu acredito que chamou atenção. Se a ideia era chamar atenção para o problema da adoção tardia,
conseguiu.
Né? Então, não sei dizer hoje se aquelas crianças foram adotadas de forma negativa.
Mas conseguiu.
Mas conseguiu. Então,
porque aí você é meio complicado, porque você abre margem para qualquer jornal publicar qualquer coisa. Porque se o ECA ele protege a criança para você não publicar, por que você, autoridade, uma das autoridades máximas, dentro da questão do ECA, você vai fazer isso?
Talvez tenha encontrado uma brecha na lei,
entendeu?
Né?
Entendeu?
Porque a gente, aí na questão do ECA, tem a questão da legislação que proíbe
não,
ou
ele,
não.
Ele pode ter encontrado, esse é o problema.
Uhum.
É que ele encontrou e vai dar margem para o outro.
Exatamente, exatamente.
Entendeu? Eu não sei se é de conhecimento...
Ou às vezes nem encontrou nada.
É, ou às vezes não encontrou, né? Tem isso também.
Ele ser uma
mas vocês
não estão
sendo
né,
legalistas
maior?
Demais
não,
também, não?
Não, 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 porque olha só, porque eu te falo isso, você vai abrir margem, porque eu não sei se vocês conhecem, né? Mas assim... É, a minha turma e a grande maioria aqui de Barra Mansa tem um conhecimento muito grande ali pela nossa Delgado, né? E a nossa Delgado, a gente tem um caso ali de um rapaz que ele, ele estava, teve uma ação da Polícia Civil e nessa ação da Polícia Civil, alguns anos atrás, a repórter de um jornal, né? Pode falar o nome, né? De um jornal aqui da região, ela fotografou e postou no jornal dela. Entendeu? E aí a mãe desse rapaz entrou com uma ação contra ela, porque na época o rapaz era menor, entendeu? E aí agora, deve ter umas duas ou três semanas, ele recebeu uma indenização proveniente disso.
Sim.
Entendeu? Então, tipo assim, então, se as autoridades permitiram que as crianças fossem fotografadas, porque com certeza elas foram para um jornal, porque senão não ia chegar o nosso
Sim,
conhecimento, elas foram para a internet, foram para diversos meios de comunicações. Então, a pessoa vai poder tirar foto de uma criança agora e vai alegar que a justiça permitiu daquela vez. Então, por que, que agora não permite? Aí vamos criar mais uma briga.
Sim, sim. Mas aí o direito ele permite Entendeu? Isso, né? Essa múltipla interpretação dos fatos, né? Do que acabou acontecendo. Mas talvez aí nessa questão... de ter uma prévia conscientização, né? Então, foi tudo prévio. Não foi uma fotografia de uma situação talvez mais constrangedora, né? A questão do crime ali, ou imputando o crime, como foi o caso da Delgado, o que eu concordo. Eu trabalhei em televisão como editor de vídeo mesmo, em telejornal, e tinha que ter todo um cuidado para não exibir a imagem do menor. Né? Tem toda uma regra para isso. Então... É, talvez o pessoal do jornal aí foi infeliz em ter publicado, porque é feita antes uma consulta prévia, as pessoas que estão publicando o jornal, eles têm conhecimento disso. Contrariamente da questão de já ter uma autorização, inclusive, do Ministério Público. Então, aí o que eu levanto aqui em questionamento é até a ação do Ministério Público estar presente e permitindo, e junto com dois juízes, né?
Uhum.
Então, é um tema bem complicado, né?
Então, Luciano, será que eles não entenderam que não estavam expondo essas crianças?
Exatamente.
Que é o que você acabou de falar no seu argumento.
Pode eu entendi ser... que está expondo.
Eu também entendi, mesma
Sim,
coisa.
E foi, inclusive, o atendimento da Defensoria Pública do
Sim.
Mato Grosso,
Sim.
de várias entidades de proteção ao menor, né, que foram com notas de repúdio e tudo mais em cima da atividade.
Mas, Luciano, fazendo uma provocação, mas o que seria do direito sem seus precedentes, né? É esses precedentes que criam essas novas normas, por exemplo, a dupla paternidade, que veio com a mudança na Constituição de 88, do
Sim.
reconhecimento da proteção integral ao menor.
Ao menor.
Entendeu? Eu acho que é válido sim, gente. Que, assim, a princípio eu não sabia muito bem da história, fiquei aqui em cima do muro.
Meio vendido, né?
É, mas eu acho que eu concordo um pouco.
É, porque na verdade a gente tem o integral interesse no menor.
Do menor.
Eu acho que poderia ser feito de outra forma. Acho que poderia ter estudado uma melhor forma para poder mostrar para as pessoas que entre 5 anos e 17 não estamos conseguindo levar as crianças para casa, estão ficando aí nos abrigos, entendeu? Eu acho que a gente poderia ter estudado uma melhor forma, entendeu? Eu não critico por eles ter feito pela intenção,
uhum,
entendeu?
É.
Só que houve sim a exposição, entendeu? Eu acho que não deveria acontecer. Acho que deveriam sentar e estudar um pouco melhor, pedir opiniões de pessoas que já são conhecedoras do assunto. Porque, assim, nós citamos, né, que tinha o apoio de dois juízes,
uhum,
né? Tinha o apoio do Ministério Público. Mas e aí? Quem é, só seria mesmo os dois juízes? Só seria mesmo o Ministério Público? É, estamos aí, acabamos de ter uma campanha, né, para a eleição de Conselho Tutelar. Chamou
Sim.
o Conselho Tutelar, perguntaram se era permitido, se era legal. O que o Conselho Tutelar aceitava? Porque os problemas a gente leva para o Conselho Tutelar, né?
Uhum.
Todos os problemas, aconteceu o problema, é em escola, é em faculdade, é em casa, vamos para o Conselho Tutelar. Entendeu? Agora, quando vai se fazer algo desse nível? Chamou, perguntou... Tem uma ideia?
É, na verdade,
né?
O nosso país está acostumado a tratar sempre o efeito, não a causa, né?
Sim.
Então, eu concordo com a questão da proteção, até porque essas crianças vão ficar estigmatizadas, né?
Vão saber. E se elas não forem adotadas?
Se não for adotada, e todo mundo vai saber. Aquela pessoa ali, olha, estava no desfile lá e ninguém quis, né? Vai ficar com aquela marca de que estava lá, né? Bom, eu pergunto, a gente está falando sobre adoção, mas no Brasil a gente conhece, tem aquela adoção brasileira, né? Que é conhecida como adoção ilegal. O que seria essa adoção ilegal?
Então, eu vou ler aqui. A adoção brasileira, todo mundo sabe que é aquela adoção que a criança, de repente, é filho do seu irmão, do vizinho, você pega para morar contigo, não passa pelo processo legal, vai criando, vai ficando. Isso é um tipo de adoção brasileira. Mas para falar dentro, um pouco mais tecnicamente, eu vou ler um texto aqui que fala assim que, além das situações referidas, é comum saber dos casos de adoção ilegal. É o chamado jeitinho brasileiro, se expressando também nesse campo. Nessas circunstâncias, a justiça é burlada e a criança, filha de uma pessoa, é adotada por uma outra como filha natural. Em geral, as pessoas que adotam essa postura têm a melhor das intenções e buscam apenas acolher uma criança abandonada, proporcionando-lhes uma vida digna. Esses casos, quando descobertos, quase sempre são resolvidos com o perdão da justiça, que reconhece o esforço e compreende as motivações que levaram a pessoa a tomar essa atitude. Porém, não é impossível que ocorra, em dadas situações, a perda da guarda da criança. Esse tipo de adoção, exatamente por não ser legal, não segue o princípio da irreversibilidade. Significa dizer que, mesmo que os pais biológicos tenham dado o filho por livre e espontânea vontade, a adoção deve ser revestida e o registro de nascimento cancelado a qualquer tempo. Além do mais, trata-se de um crime previsto no artigo 242 do Código Penal Brasileiro, que pode resultar em reclusão de 2 a 6 anos. Isso não pode nem deve ser ignorado.
Bom, então a gente está falando aqui da questão da adoção brasileira, aquele que você pega a criancinha para cuidar e vai ficando, né? Vai ficando. Isso é mais comum, né, do que a gente pensa,
uhum,
né? Em frente, eu conheço uma pessoa, em frente à minha casa, que vive uma situação dessa, que ela começou a cuidar de uma criança, foi cuidando, a mãe foi trabalhar... E aí chama ela de mãe, não quer mais ir embora. Então, acaba incorrendo num crime, né?
Uhum.
Que você está falando aqui. Isso não faz a legalização.
Mas o texto mostra, Luciano, que muitas das vezes é concedido perdão judicial até pela intenção, eu creio que até pela ligação socioafetiva que se cria. Então, pensando no melhor interesse da criança, acostuma esses casos não irem... O artigo 242...
Não chega à prisão.
Não chega ao artigo 242 do Código Penal, não.
Bom, então a gente já falou um pouquinho sobre, antes, né, a norma para adotar um filho, sobre adoção ilegal e os documentos para adoção. Quais são os documentos necessários?
Então, Luciano, os documentos necessários para adoção, né? A gente está falando bastante de adoção. Acredito que o pessoal tem ouvido aí e queira tirar essa dúvida, né? Então, é necessário... Cópia autenticada em cartório, tá? Cópia do quê? Da identidade, da certidão de casamento, se caso a pessoa for casada, e comprovante de renda, tá? Cópia do comprovante de endereço, foto colorida, tá? Do busto e das dependências da casa. Porém, essa foto, ela tem que ser 10x15 da dependência da casa e tem que ser colorida, tá? Declaração de indonidade moral, reconhecida firma, e com 2 testemunhas, tá? Tem que ter assinado. Atestado médico de sanidade física e mental, com reconhecimento de firma de assinatura do profissional, tá? Então, aqui o reconhecimento é da pessoa que atestou, tá? O certidado de antecedentes criminais negativo e o requerimento, né, da adoção preenchido e assinado pelos requerentes e com firma reconhecida.
Bom, então a adoção legal, ela tem uma série de requisitos, né?
Bastante.
Por então, isso que a brasileira é a melhor, né? É uma brincadeira.
É a melhor, porque o brasileiro, na verdade, tem o costume de...
Do jeitinho brasileiro,
do jeitinho brasileiro,
né?
Não querer fazer os procedimentos,
Eu acho,
né,
que eu não conseguiria adotar, não, Luciano. Atestado médico de sanidade física e mental, complicado, hein?
Neste caso,
corta, Daniel.
O jeitinho brasileiro aí daria um jeitinho, né, Zé?
Jeitinho, é verdade.
Bom, só lembrando que esse programa tem a produção de Emily Rocha, ela que fez a produção do programa, pesquisa toda aqui, essa parte histórica, né? Levantou esses dados pra gente. Mas a gente vai dar uma pausa agora, vai pra um comercial e volta daqui a pouquinho.
Esse é Direito em Movimento UBM.
Rádio UBM, emissora web do curso de jornalismo do Centro Universitário de Barra Mansa. Estúdios no Laboratório Multimeios, Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267, Barra Mansa, Rio de Janeiro.
Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet?
Isso mesmo!
Basta instalar o aplicativo RádiosNet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Intervalo UBM. Os sucessos que embalam a galera toca aqui. Intervalo UBM, de segunda a sexta, 8h15 da noite.
Agora, todas as tardes, a Rádio UBM abre seus arquivos para você matar saudade no UBM Flashback. Um programa para quem gosta daquelas mais antigas que ficaram para sempre em nossas memórias. Que ficaram para sempre em nossas memórias. UBM Flashback. Todos os dias, aqui, a partir das 14 horas. Reapresentação, 19 horas.
Boa noite, rainha. Como vai?
Comando, Denilson Luciano.
Sou seu Coringa, o seu ai.
24 horas no ar. Rádio UBM.
De volta com Direito em Movimento UBM.
Muito bem, estamos de volta com Direito em Movimento, falando sobre adoção. Comigo aqui, o Oséias Viana, Rosimara Ribeiro, Jefferson dos Santos Souza, todos do décimo período. A gente está falando sobre adoção, né? A produção, já disse anteriormente, da Emily Rocha. A gente já passou um histórico geral da adoção, conceito, o que é. E eu pergunto para você a diferença entre adoção, guarda e tutela. Tem uma diferença, né?
Tem. Então, vamos lá. A diferença entre adoção, guarda e tutela. Comumente, as pessoas confundem a adoção com a guarda de uma criança ou com a tutela. É bem verdade que as três ações são formas de acolher uma criança ou adolescente desamparado, mas não podem ser confundidas. A tutela se configura quando uma pessoa recebe a incumbência de cuidar do menor, que está fora do pátrio poder de algum motivo. O tutor deve, então, administrar os bens da pessoa, protegê-la e representá-la no que for preciso. Já a guarda, se é acolhimento de uma criança ou adolescente, o detentor da guarda deve, então, garantir assistência em todos os aspectos, material, moral e educacional. Em nenhum desses dois casos, a criança ou adolescente adquire status de filho e os processos podem ser revogados a qualquer momento, diferente da adoção.
Bom, então na adoção vira filho, né? A gente já falou aqui que não tem diferença, é filho.
Tem diferença, é filho e pronto.
A guarda e a tutela não, são institutos diferentes, né?
Diferente, só para...
A tutela ali, o tutor vai cuidar mais da parte
financeira, dos bens da pessoa, né? Dos bens da criança.
E a adoção internacional? É uma coisa também que a gente ouve falar, né? A gente vê muita gente que acaba... vão lá, tem casa aí... Esses famosos que vão para fora, adota criança. Tão fácil, né? Eles vão para fora, já voltam.
Angelina
com...
Jolie, Brad Pitt.
Vai para fora e já vem com criança. No Brasil.
Bruno Galhaço, aqui Galhaço, no Brasil.
Exatamente. São exemplos de adoção internacional.
Agora, né?
Como que é a adoção internacional?
Então, Luciano, os procedimentos para adoção internacional vão depender do país onde reside, tá, os pretendentes à adoção, tá? As orientações são de acordo com os casos específicos, segundo as regras da Convenção de Haia. Tá? Os procedimentos de adoção internacional para pretendentes que residem no Brasil e os procedimentos da adoção internacional para quem reside no exterior.
Ou seja, vai seguir a regra de cada país, como
isso
dito
mesmo.
Acima.
É importante esclarecer que a Convenção de Haia se aplica apenas nas adoções realizadas entre países ratificantes tá, dessa convenção. Nos demais casos, é possível realizar a adoção seguindo o que prevê o artigo 52 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, que vem a ser o ECA. Nesses casos, não há intervenção das autoridades centrais quando um dos países não for ratificante da convenção. No entendimento da autoridade central, o artigo 52 do ECA abre três possibilidades diferentes para pretendentes residentes no Brasil que desejam adotar uma criança que resida em país não ratificante da convenção. A lista de países pode ser encontrada no ACAF, Adoção a Partir do Brasil. Se o país de origem da criança permitir que a adoção ocorra a partir do Brasil, os pretendentes deverão requerer a habilitação para adoção nos moldes da adoção nacional, na vara da comarca de sua residência. Após a habilitação, a documentação deve ser traduzida e enviada ao país de origem da criança diretamente pelos pretendentes. Concluída a adoção no exterior, é emitida uma nova certidão de nascimento da criança e ela deve ser registrada no consulado brasileiro mediante a homologação de sentença estrangeira no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, conforme as regras do Ministério das Relações Exteriores, o MRE. A adoção no exterior. Se a legislação do país de origem da criança permitir, os pais poderão requerer a adoção diretamente no exterior, sem que haja necessidade de habilitação prévia no Brasil. É preciso verificar se o país de origem permite que visitantes possam adotar ou apenas residentes temporários, permanentes. Concluída a adoção no exterior, é emitida a nova certidão de nascimento da criança e ela deve ser registrada no consulado brasileiro mediante a homologação de sentença estrangeira no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, conforme regras do MRE.
Bom, então você falou agora, Jeff, dessas duas hipóteses, que seria a adoção ela é feita no Brasil, no Brasil, né? E a adoção feita no exterior. E tem uma hipótese que é a conclusão feita no Brasil, né? Da adoção no Brasil, né?
Sim, tem essa também, né? No caso, Luciano, da conclusão da adoção no Brasil, em alguns países é permitido que a adoção da criança seja concluída no país de acolhida. Neste caso, o Brasil. Se esse for o caso da legislação do país de origem da criança, os pretendentes podem viajar com a criança para o Brasil antes de concluir a adoção. Por isso, a criança deverá ser submetida às regras de vistos aplicáveis aos nacionais do seu país. O pedido do visto, quando cabível, deve ser feito junto ao consulado brasileiro, seguindo as regras do MRE, uma vez no Brasil, os pretendentes devem requerer a adoção da criança na vara da comarca de sua residência e processar a adoção nos termos da adoção nominal. Uma vez no Brasil, os pretendentes devem requerer a adoção da criança na vara da comarca de sua residência e processar a adoção nos termos da adoção nacional.
Bom, essa adoção internacional aí, a gente sabe que funciona para quem tem dinheiro, né? A gente vê, no Brasil tinha muita, no Nordeste, a gente vê falar muito das pessoas que vinham e aí os pais acabavam vendendo o filho e levavam para fora, não com a situação de adoção, né? Mas como o Zé citou aqui, a Angelina Jolie, o Bruno Galhaço, a condição deles é outra, né? Para conseguir adotar, né?
É diferente, agora ele adotou agora um menininho, né?
É completamente fora da realidade da adoção no país,
totalmente,
né?
Fora.
Só para poder simplificar aqui... Pode falar.
Que se for da minha opinião, né, no caso do Bruno, eu achei que foi maravilhoso, né? Sim. Ele deu uma oportunidade para a menina e não vejo problema nenhum nisso. Se é que a minha opinião...
Não,
é,
sempre
a questão
contra.
É essa.
É. Eu acho que a criança...
A questão não é opinião.
A criança, ela merece ser protegida mesmo, sim, né? Então, se ele tem condição de adotar... Na verdade, o que eu levantei em questão aqui... É todo o procedimento que é feito no Brasil para dificultar o processo de adoção, né?
Isso, uhum. É
só para poder exemplificar, eu peguei aqui que no Brasil, olha só, segundo o Conselho do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, existe aproximadamente 47 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento no Brasil. Desse total, 9,5 mil estão cadastrados no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. E 5 mil estão aptas para ser adotadas. Então, assim, a gente tem 47 mil na fila de espera, só 5 estão aptos. E nós temos também, segundo o próprio CNJ, 46 mil pessoas ou pais querendo adotar. Poxa, a gente tem um número quase equivalente aí, como é que a gente não consegue assim, dar um lar para essas crianças? Talvez por conta do procedimento. Talvez a condição financeira do Bruno Galhaço tenha contado mais facilmente para ele conseguir regularizar.
Uma facilidade maior, né?
Então, essa é a questão. Eu acho que toda criança merece mesmo um lar, e um lar com dignidade, que é o que ele está dando para a menina, né?
E agora para o rapazinho, né?
Menininho.
São os dados assim, que acabam assustando a gente, né? Um outro dado que eu achei interessante aqui é que a chance de um menino de 14 anos, pardo e com irmão, ser adotado em um ano é de 1 em 1.000. Ou seja, está completamente fora do perfil que é procurado, né? O perfil normalmente mais buscado é de menina de até 2 anos de idade, branca e filha única. Então, ou seja, tem muita gente aí querendo adotar, mas querendo escolher, né?
É muita exigência, né?
Não é uma vitrine também?
É, mas
a gente cai lá naquela ideia da vitrine lá,
lá atrás.
E procurar, acho que acaba sendo a mesma coisa, né? As pessoas não estão procurando filhos, né?
É.
Aqui em Barra Mansa, a gente tem aqui em Barra Mansa o GABM, que é o Grupo de Apoio à Adoção. Em Barra Mansa, a gente já teve oportunidade aqui, enquanto os alunos de jornalismo, em produzir matérias com eles, né? Eles acabam auxiliando pais que querem adotar filhos nessa questão de processo, procedimento que é complicado, é demorado, muito documento. E uma das mães, ela falava que ela queria ter filhos, ela não conseguiu engravidar e entrou no processo de adoção, escolhendo. Ah, eu quero assim, eu quero assado. E com o tempo, a dificuldade de conseguir aquele perfil, ela falou assim, como aí? Eu quero ser mãe ou eu quero engravidar, escolher? Né? E aí ela chegou na conclusão que ela queria ser mãe e o rapaz que eu quero ser pai. E aí, não, vão adotar quem está para ser adotado.
Está para ser adotado.
E adotaram 2 irmãos. A gente teve a oportunidade de gravar com eles Dia das Crianças do ano passado. Eles fazem uma confraternização com todos os pais que adotaram e quem está no processo de adoção, e perguntam para a criancinha assim, o que, que você queria de presente? Você queria o amor de um pai e uma mãe. Foi o que o filho desse casal especificamente falou. Então a gente vê que a adoção, ela é muito maior que isso tudo, né?
Sim.
Muito maior.
Não tem esses dados de cor, não deveria ter, né?
Deveria. O pensamento agora dessa mãe deveria ser o pensamento de todos, né?
Sim.
É o que não acontece.
Bom, gente, o programa está chegando no final. O Osés tem uma informação aqui para a gente concluir.
Não é informação, não. Isso não é uma frase mesmo para concluir minha participação. Boa tarde a todos, né? Me despedindo aqui. A frase é a seguinte. Adotar é um ato de amor incondicional, praticado apenas por aqueles que têm a coragem de dar um novo passo e um rumo na vida e família, além de ser maravilhoso. Se você puder ou tiver necessidade, adote.
Participação, obrigado, Rose, valeu.
Eu que agradeço, boa tarde a todos.
Jefferson, valeu.
Muito obrigado.
Já fica aqui o convite para o próximo programa, o tema do Jefferson, aqui a gente já está pensando num tema aqui polêmico.
Pode falar. O intuito é falar sobre intolerância religiosa em face da religião afrodescendente, com ênfase no candomblé.
Então...
E já deixo aqui também o meu convite à Rose, né?
É,
para ela poder participar também aí do debate. Bom, vai ser mais um debate, né?
Vamos discutir
ideias.
Então...
Tema do projeto de pesquisa dele.
Tema do meu TCC. Exatamente.
Então tem que falar muito, né, nesse dia.
Tem que falar, né?
Verdade.
Bom, se alguém tem pergunta para o Jefferson, pode mandar pelo nosso WhatsApp.
24 999 33 20 33.
Ou pode mandar também por e-mail.
direito.movimento@hotmail.com.
Então é isso aí, intolerância religiosa. Gente, um abraço, até o próximo programa.
Tchau, tchau.
Até a próxima.
Você ouviu Direito em Movimento UBM.
Rádio Rádio UBM. A sua rádio na internet.